Então vamos sem demora abrirmos nossas Bíblias, primeiramente lá em Atos capítulo 1, e depois nós vamos para o Atos capítulo 2, né? Atos capítulo 1, versículo 8. Que é o nosso texto introdutório, mas o texto que a gente vai se debruçar mesmo nesta manhã é Atos 2, do 42 ao 47. Então vamos ler Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Agora Atos 2, versículos de 42 a 47. Que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que iam sendo salvos. Senhor, muito obrigada, Pai, por Tua palavra. Obrigada por essa palavra viva e que nos chama a atenção a nos voltarmos ao Senhor como igreja sua e a perseverarmos na Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra viva, eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, adentre o nosso coração e fique implantado nele, Pai, a fim de que tenhamos a vida e cumpramos a missão que o Senhor nos confiou. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O texto introdutório, ele nos ajuda a pensar nesse chamado e nessa proposta da igreja e também a compreender um pouco mais o encontro que algumas pessoas, aí, baseado já no capítulo 2, tiveram com Cristo. E como foi um pouco da caminhada e do permanecer nessa palavra. No capítulo 1 de Atos, e aí a gente não vai se debruçar no capítulo todo, mas é um exercício que você pode fazer depois, essa instrução de Jesus aos seus discípulos sobre essa conversa que eles tiveram antes da ascensão e quais eram as prerrogativas e ensinamentos que Jesus estava dizendo àqueles que caminhavam com eles. Então, essa conversa final e marcante antes da ascensão, ela se dá na promessa do recebimento do poder, do recebimento do Espírito, para munir esses discípulos e também aos novos a seguir como testemunha em todos os lugares, né? Primeiro na localidade e também em Judéia, em Samaria, até os confins da terra, quando o Evangelho chegou até nós. Essa igreja, a continuidade dessa igreja viva e eficaz, ela dependia de uma unção específica e dependia da centralidade de Cristo. Essa igreja, a continuidade dessa igreja, precisava entender que haveria-se de ter uma dependência do Espírito Santo, ter o Espírito Santo como guia e ter uma mensagem central na pessoa de Cristo. E aí, quando a gente lê o restante do Novo Testamento, a gente vai ver que as várias igrejas representadas aqui, as várias comunidades, elas eram perpassadas por vários ensinamentos, por várias questões filosóficas, questões culturais, que em muito tempo se debatia com a própria palavra de Deus. Então, era importante para a perpetuação dessa igreja, para o estabelecimento dessa igreja, que ela entendesse que ela deveria estar consciente de ser guiada por esse Espírito. E no capítulo 2, a gente tem lá no seu início a descida do Espírito Santo, quando povos reunidos conseguiram ouvir a mensagem proclamada na centralidade de Cristo na sua própria língua. E Pedro prega sobre esse Cristo que um dia morreu, mas ressuscitou e que estava propondo para aqueles que ali ouviam uma nova vida. E essa vida guiada por Cristo preconizava também algumas questões. Então, nós vamos lá para os capítulos 42 a 47 e nós vamos, de alguma forma, também entender que, após a descida do Espírito Santo, essa igreja, a continuidade da igreja que perpetuava a ação do Espírito Santo, qual era o efeito da presença do Espírito Santo no encontro que essas pessoas tiveram com Jesus? Então, o escrito do texto, depois das próprias palavras do que aconteceu, e aí no versículo 37, Pedro vai, de alguma forma, explicar o que aconteceu ali, e ele vai fazer uma descrição desses desdobramentos dessa igreja, cheia do Espírito Santo, e quais seriam as consequências do poder e da presença do Espírito Santo, que ensina também a gente a pensar a nossa vida como igreja do Senhor, mas também como comunidade local, segundo a Igreja Batista do Bairro da Luz. Então, uma igreja, a vida da igreja que está sob efeito do Espírito Santo é uma igreja ensinável, uma igreja que aprende. Então, no versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Né? E uma igreja que aprende, é uma igreja que estava submissa ao aprendizado da palavra, uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Essa nova igreja, esses quase 3 mil, né, que se chegaram ali, eles não estavam apenas vivendo uma experiência mística. Né? Fizeram parte ali, as primeiras conversões, os primeiros convertidos, após a pregação da palavra e após tudo ter acontecido, eles não estavam vivendo sobre uma experiência mística. Mas eles não estavam apenas se deliciando do que tinha acontecido, porque eu fico imaginando um pouco, né, tentando visualizar no escrito bíblico como foi essa experiência. Não, eles não estavam apenas se deliciando disso, mas eles estavam, de alguma forma, querendo saber o que tinha acontecido, querendo ouvir o que aqueles apóstolos tinham para ensinar. E um escritor, teólogo chamado John Stott, sobre essa descida do Espírito Santo e sobre esse perseverar, sobre esse aprendizado, ele faz um trocadilho, que é como se tivessem os apóstolos, como o Espírito Santo abriu uma escola, e tivessem ali os apóstolos como professores, e 3 mil alunos querendo aprender tudo o que estava acontecendo. Então, nesse texto também, a gente vê que, em relação à perseverança, à doutrina, em relação a perseverar na doutrina, uma igreja que aprende, eles não estavam rejeitando o intelecto, né, a própria mente. Então, a gente pode ver que o anti-intelectualismo e a plenitude do Espírito são incompatíveis, pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, eles ali estavam ouvindo a palavra proclamada, eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, né? Aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles tinham como verdade, eles estavam repassando. Eles não pensaram que, devido ao fato de terem recebido o Espírito Santo, eles dispensaram os professores, né? Muito pelo contrário. Eles se assentavam aos pés dos apóstolos, recebiam as instruções e, assim, perseveravam. E aí a gente faz uma ponte com o que nós estudamos na Escola Bíblica Dominical. Quais são os indícios e os passos para perseverar na fé cristã, que é o conhecimento da palavra de Deus, que nos encoraja. O livro de Tiago vai falar de uma palavra implantada em nós, e essa palavra... Esse texto me tocou muito, né, na escola dominical. É uma palavra implantada em nós e uma palavra que poderá nos salvar. Então, eles fizeram assim. O Espírito Santo de Deus leva ao povo de Deus a submeter a sua palavra, a submeter a pessoa de Cristo, a submeter a palavra de Deus. Então, é impossível se encontrar com Cristo e não ter sede por sua palavra. E a gente pode ver que uma igreja, o efeito da igreja, que é guiada pelo Espírito Santo, é uma igreja ensinável, é uma igreja que quer aprender, é uma igreja que busca. São membros, são pessoas transformadas por Cristo, que têm sede da sua palavra. E essa palavra que nos encoraja, que nos ajuda. E essa palavra não só para nós, mas é uma palavra que deve ser compartilhada. E, às vezes, essa palavra, ela não é compartilhada somente quando eu abro o texto bíblico e leio, mas essa palavra que está na mente, está no coração. E, às vezes, numa conversa, a gente acaba citando, né? Tem alguns textos muito clássicos, né, que até pessoas que, de certa forma, não caminham na fé, têm nos lábios. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada faltará. Então, assim, nada me faltará. Então, são alguns textos que até... nós falamos recorrentemente, mas que, diante de situações específicas da nossa vida, nos tocam e mudam, como, por exemplo, este que eu citei agora. Um outro ponto que fica bem claro, que fica bem próximo a nós, é que eles perseveravam também na comunhão. Então, era uma igreja que amava. Eram pessoas que, diante da transformação do Espírito Santo em suas vidas, amavam uns aos outros. E essa comunhão, essa coinonia, ela testemunha daquilo que se crê junto, mas também daquilo que se faz, né? E a gente pode ver isso. Então, a vida comunitária da igreja em dois sentidos, né? Então, o termo comunhão, coinonia, ele vai expressar aquilo que a gente compartilha. No nosso caso, compartilhamos da mesma fé, compartilhamos da visão, né, de ter um só Senhor, de ter uma só fé, mas também da comunhão com o Pai. Então, a comunhão, a coinonia, é uma experiência chamada de experiência trinitária, né, com Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é uma experiência que compartilhamos com os outros. E aí, nos versículos 44 e 45, diz que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Em segundo lugar, é essa experiência que compartilhamos com outros, comunhão com Cristo e comunhão com outros também. Não há de se ter uma... A comunhão com Cristo também requer que tenhamos comunhão uns com os outros, né? No versículo 45, por exemplo, quando diz que eles tinham tudo em comum, a própria escrita dos verbos, né, vender e repartir, vendiam e repartiam, eles indicam, né, venda e partilha, indicam questões ocasionais em resposta a uma determinada necessidade. Então, diante de uma necessidade, eles repartiam. E isso é um chamado a nós, enquanto igreja, que é um chamado à generosidade, né? Temos passado por isso recorrentemente, nos últimos dias, já nos últimos meses, diante de uma necessidade da nossa cidade, paramos e fazemos o que, fizemos o que foi necessário e ainda estamos fazendo para atingir ou para abençoar, socorrer, para ser suporte daqueles que, por exemplo, perderam tudo em suas casas ou perderam algumas coisas, né? Então, nessa dinâmica toda, voluntariamente repartiam o que tinham porque havia temor na alma deles. Havia um temor por conta da palavra, por conta da presença do Espírito Santo, mas também por conta da palavra que era ensinada. Então, lá em Atos 5, por exemplo, no texto um pouco conhecido acerca da mentira de Ananias e Safira, quando eles disseram que tinham vendido a propriedade por um valor e, na verdade, eles tinham vendido por outra, na verdade, não foi a ganância ou o materialismo que, na verdade, foi o pecado deles, mas sim a fraude, Porque ninguém era obrigado a nada. A generosidade diante das circunstâncias era uma voluntariedade. Então, eles não tinham necessidade de dizer que venderam a propriedade por um preço e ficar com parte do dinheiro. Eles poderiam sim. Então, a igreja, naquele momento, foi ensinada uma generosidade voluntária, uma generosidade que não é obrigatória, que não é compulsória diante do aprender, do perseverar na palavra. E um outro ponto que a gente ainda pode ver no capítulo 42 é que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, aprendia dessa palavra, desse Cristo, perseveravam na comunhão, estavam juntos, tinham tudo em comum, celebravam, mas também no partir do pão e nas orações, que é um ponto bem importante, característico até para aquilo que a gente tem vivido. A igreja primitiva, ela adorava. A igreja, ela adorava. E nós, como igreja do Senhor, também adoramos. Adoramos ao Senhor. O que é adorar? É reconhecer essa santidade. É reconhecer que, sem o Senhor, nós não fazemos nada. É reconhecer a nossa limitação. E é colocar tudo aquilo que o Senhor nos dá, a nossa inteligência, as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos, aos pés dEle, para que Ele use para o louvor da própria glória. Estava, né, antes do culto, conversando com o Johan e com uma outra irmã, que nesse momento eu não recordo o nome, e a gente estava falando um pouco dessa vivência, né, de formação, a vivência na universidade, e como é importante, se cada crente exercendo o seu papel de ministro na sociedade, nas várias funções, nas várias atuações, e a presença de Cristo ali fazendo o seu melhor, como isso é ponte de diálogo com o Evangelho. Né? E o Johan estava contando de uma experiência na sala de aula, que ele usou lá um trecho de um texto, de uma visão dentro do seu curso, e começou uma conversa com um colega que não professa fé cristã, mas ele tem ouvido um escritor, um cientista, acerca da fé cristã. Então, olha só como que, quando a gente tem toda essa perspectiva íntegra, inteira da nossa adoração a Deus, a gente consegue perceber, nos espaços que a gente passa, as oportunidades de diálogo que o Senhor nos dá. Agora, se eu estou só presa a uma adoração que está somente, que parte daqui, de uma vida em comunidade, mas na igreja, eu perco as oportunidades que Deus está me dando de dialogar com as pessoas dentro da vida cotidiana. Então, era uma igreja que adorava. Mas a igreja também, nesse versículo 42, ela vai sugerir para a gente um equilíbrio entre o culto no templo e o culto nas casas. Né? Lá no versículo 46, ele diz assim: perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, a continuidade da igreja, essa igreja e esses novos na fé, esses primeiros convertidos, eles tinham muito forte a questão da celebração no templo, mas também a celebração nas casas. E a gente, enquanto igreja, já começamos a falar do retorno, né, dos grupos pequenos, dos pequenos grupos multiplicadores. Então, a gente encontra também nesse texto a base bíblica, para que a gente também tenha esse tempo de reunião, de encontro, né, ainda que inicialmente virtualmente, mas também nas casas. Que esse encontro mais próximo, esse encontro mais informal, esse encontro de crescimento, de oração, mas que não se resume a isso. Porque a gente pode olhar para esse texto, para esses novos, né, convertidos aqui, para a continuidade da igreja, essa igreja que cresce, essa igreja regida pelo Espírito Santo. Está tão bom, né? A gente se reúne, a gente reparte entre a gente, e a gente fica aqui, e isso é tão gostoso. É. Mas essa igreja também diz para a gente, essa comunidade, esses irmãos, que uma igreja guiada pelo Espírito Santo também é uma igreja que evangeliza. É uma igreja que persevera na palavra, é uma igreja que adora, é uma igreja que se reúne no templo, se reúne nas casas, mas é uma igreja que evangeliza. Porque se a gente lê o versículo 42 sozinho, e ele é um texto muito usado, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e das orações. Ponto. Estavam juntos, tinham tudo em comum. E aí a gente, olhando somente para esse versículo, a gente acha que isso era somente o que essa igreja fazia. Mas não. Perseverar na doutrina, estudar a palavra, a comunhão, o partir do pão e a oração não expressa a totalidade da igreja. Expressa aquilo que a igreja faz também. Eles não estavam só preocupados em estudar, em compartilhar, em adorar, a ponto de se esquecer de evangelizar. Não. E aí a gente vai para o versículo 47. Louvando a Deus, estavam unânimes, louvando no templo, em casa, comendo junto, louvando a Deus, caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que iam sendo salvos. Então, o Espírito Santo, a igreja não se esqueceu de evangelizar. Então, seja no templo ou nas casas, a evangelização, o compartilhar da palavra, o compartilhar o que Cristo fez na minha vida, o compartilhar essa palavra, também precisa estar na minha e na sua ação, enquanto crente, enquanto aquele que teve o seu encontro com Cristo. O Espírito Santo é missionário. E aí a gente vai para o capítulo 3, o capítulo 4 de Atos, e a gente vai ver essa igreja que, de alguma forma, começa a se espalhar, né, começa a ser perseguida, e esse evangelho também é compartilhado com muitas pessoas e chegou até nós. O Espírito Santo é missionário. Então, no meu encontro com Jesus, a ação do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, ter irmãos e irmãs que eu posso compartilhar a minha vida, que podem orar por mim. Ontem, parece uma coisa muito simples, mas não é. Nessa semana, eu passei uma semana bem difícil na saúde, nada grave, mas era uma situação que me impedia de ter uma plenitude nas minhas ações cotidianas. E aí, ontem, os irmãos disseram, olha, Usani, você não foi na oração lá com a gente no monte, mas a gente orou por você. Então, é muito bom participar de uma comunidade em que a gente sabe que a gente coloca o nosso pedido lá no grupo da igreja, ou a gente compartilha com alguém no culto e vai ter pessoas orando por nós. Terão pessoas orando por nós. Irmãos, isso é um refrigério. É um refrigério saber que oramos, que pessoas oram por nós, e por isso a gente não pode abrir mão de orar pelos outros. Quando alguém te pedir para orar, não diga vou orar, mas ore. Né? Então, às vezes, assim, alguém falando com alguém no telefone, olha por mim, então vamos orar agora, porque às vezes a gente passa e a gente não ora, e a vida envolve a gente não ora nada, e a gente só sabe a importância e a completude disso quando a gente está passando por um tempo muito difícil. Então, não esperemos os dias difíceis chegar para orarmos uns pelos outros, para orar por sua própria vida, para orar por pessoas que têm confiado a você algo, às vezes, tão íntimo, tão particular. E a vida na comunidade e nos grupos pequenos, né, nas casas, isso vai ser muito mais ainda, porque, às vezes, na igreja, não vou falar disso, não, porque... mas aí eu estou ali com um grupo que eu estou caminhando toda semana. E isso vai ser muito importante. Eu tenho um problema com o microfone, ele estava bem distante da minha boca. Mas vamos lá. Querido irmão que está em casa também, essa igreja que está dentro da sua casa é uma igreja que ora por você. E que bom saber que você também ora por mim, que você ora por nós. Então, essa igreja é uma igreja... O Espírito Santo transforma essa igreja em uma igreja missionária. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Né? Tem um autor chamado, um escritor, né, chamado Harry Bower, e ele diz que... ele tem um livro intitulado Pentecoste e Missões, né, falando sobre a obra evangelizadora da igreja e a obra evangelizadora nossa como crentes em Cristo, que Atos é governado por um tema dominante, que prevalece sobre todos os outros e controla todas as coisas. Esse tema é a expansão da fé através do testemunho missionário no poder do Espírito. E o Espírito leva a igreja a testemunhar incessantemente. E os testemunhos fazem com que igrejas surjam continuamente. Os testemunhos fazem com que as igrejas surjam continuamente. Quando há o testemunho da palavra, quando essa igreja testemunhou do que viu e ouviu, quando a palavra foi proferida, muitos outros eram alcançados através da fé. E eu acho interessante o texto desse autor, quando fala da ação do Espírito Santo e a obra missionária. E aí, no versículo 47, a gente precisa, também enquanto igreja, que se reúne na casa, mas que se reúne no templo também, diz, o versículo 47, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Aquela comunidade, aqueles primeiros cristãos, aqueles que passaram pela experiência da atuação, né, foram batizados pelo Espírito Santo, eles tinham uma consciência. Quem acrescentava não eram os apóstolos, não eram as pessoas, mas era o Senhor. Então, um ensinamento muito profundo é que a igreja é do Senhor. E para que essa obra seja estabelecida, o Senhor vai contar com homens e mulheres que entregaram a sua vida e o seu coração e se permitem ser direcionados pelo seu Santo Espírito. Então, essa, na vida de alguns que já estão um pouco, uma caminhada cristã de mais tempo, para aqueles que estão chegando, isso precisa estar bem claro. A mensagem cristocêntrica e a igreja é do Senhor. O Senhor acrescentava. Como? Através da pregação, através do ensino da palavra. Ele acrescentava. À medida que o Senhor acrescentava, eles iam sendo salvos. Salvação é essa experiência desse processo que vai culminar no processo, né, de glorificação. Ele acrescentou e ele salvou. Isso mostra para a gente que nessa comunidade não havia cristãos nominais, porque ele salvou e ele acrescentou, né? E também ele acrescentou e salvou. Então, não havia cristãos nominais. E nem os salvou sem acrescentá-los à igreja. Então, não havia cristãos solitários. Então, a proposta da comunidade, do chamado do Senhor, são cristãos salvos que são acrescidos à comunidade. Então, toda caminhada cristã solitária, ela é fadada ao fracasso. Porque a palavra diz, todos os dias estavam juntos, tinham tudo em comum, perseveravam unânimes no templo, nas casas, comiam juntos com alegria. E nós estamos vivendo um tempo, faço parte de um grupo de profissionais cristãos, que a gente está vivendo um tempo de cada dia mais, por conta de várias questões ocorridas na sociedade, que nesse momento a gente não tem tempo de detalhar, as pessoas estão preferindo uma vida à parte de comunidade, né? Eu tenho inúmeros amigos cristãos, mas que hoje não se encontram em comunidade cristã, igrejas, por desilusão, por uma série de questões, pensamentos divergentes, enfim. E viver em comunidade é um desafio. Quando você ler os textos bíblicos, não há nada escondido aqui. Mas a vida em comunidade é um dos instrumentos que Deus nos dá juntos, para que a gente se fortaleça na fé. Então, qualquer tentativa de caminhada cristã solitária, eu até afirmo, é diabólica. Porque a proposta do Senhor é que sejamos um nele e também em comunhão uns com os outros. Então, se eu quero, não, eu caminho com Cristo, mas não quero saber de prestar conta de que ninguém ore por mim, que leia a Bíblia comigo, não quero. A gente precisa repensar isso. E se em alguém que está me ouvindo, se em dado momento isso aconteceu na sua caminhada, Deus tem um caminho diferente para você, porque há homens e mulheres de Deus que podem contribuir e ajudar na sua caminhada. Quando eu estava lendo esse texto, né, lendo a vida, eu fico pensando sempre, o fato de eu estar aqui hoje, de ser guiada por Deus, de caminhar na fé cristã, de perseverar, também eu devo à vida de homens e mulheres que não desistiram de mim, que investiram na minha vida, que me chamaram a perseverar, e com você também, a perseverar na fé. E de, olha, Zani, segundo a palavra, você tem que mudar esse pensamento, porque a palavra diz isso. A igreja ensinável, o crente guiado pelo Espírito Santo, precisa se deixar ensinar. E esses cristãos, eles estavam ao pé dos apóstolos, bebendo tudo. O que eu preciso aprender? Como eu preciso seguir? Cristo me salvou, eu estou aqui, entrego minha vida a Ele, mas e agora? Por isso que nós estamos aqui. E o Senhor acrescentava dia a dia. O Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Eles foram, mas outros também foram. E isso é isso é algo muito magnífico na fé cristã, que durante todo o tempo, durante toda a época, o Senhor vai acrescentando à igreja. Novas pessoas estão chegando e novas chegarão. E nós somos chamados, a partir do nosso encontro com Cristo, a sermos homens e mulheres também, que perseverem na palavra, que estejam em comunhão, que repartam pão e generosidade, mas também que compartilhem a palavra, porque Deus, a cada dia, vai acrescentar à sua igreja aqueles que vão ser salvos. Uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo, e essa visão de que o nosso encontro com Jesus, ele deve, na verdade, se desdobrar em perseverança, em comunhão, em evangelização, é algo que nós devemos nos colocar. E diante do desafio de compartilharmos, de partirmos o pão e de nos alegrarmos com singeleza de coração, não só no templo, mas também nas casas, que atendamos esse chamado, porque essa igreja, esses cristãos, nos ensinam isso também. Então, que o Senhor nos encoraje a cada dia, através da ação e do poder do Teu Santo Espírito, do Santo Espírito em nós, a que vivamos a nossa missão e cumpramos em excelência, como homens e mulheres chamados pelo Senhor, mas também como comunidade, como igreja local, a fazermos diferença nos espaços que o Senhor tem nos chamado, a desenvolvermos aquilo que o Senhor tem para nós. Estamos sozinhos? Não. Porque lá, em Mateus capítulo 28, diz que eis que estou convosco todos os dias, sem pular um, até a consumação dos séculos. Se você está nesse dia se sentindo incapaz, fraco ou até sozinho para realizar aquilo que o Senhor já te disse que você tem para fazer, lembre-se da palavra, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa presença do Espírito Santo, esse não está sozinho, muitas vezes é manifesto através da presença dos nossos irmãos e irmãs, irmãs e irmãos, que dizem, estou aqui, caminhe comigo. E essa é a fala da igreja, não caminhe sozinho, caminhemos juntos para a obra que o Senhor tem para nós. E sigamos, em nome de Jesus. Amém.